cultura, linguagem, gênero, idade, etc., deve ser implementado de forma oportuna e, uma vez definitivamente adotada, evitar outras alterações além das requeridas e apropriadas à organização, estrutura organizacional da ICANN, preservar a natureza multissetorial da ICANN, evitar dar privilégio a um ou mais partes, manter e aumentar o modelo de tomada de decisões de baixo para cima, empoderar a comunidade, garantir e melhorar a segurança, a estabilidade e resiliência do sistema de DNSS, servir o interesse público acima de qualquer interesse, seja ele político, financeiro ou outro, e melhorar a confiança de todas as partes interessadas na organização e a participação da reunião. Então, todos os participantes devem ter pé de igualdade nesse processo. Fala Fadit para Assis e todos participando da sua comunidade africana. Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria que vocês utilizassem essas ideias e nos enviassem para o senhor Sanches, o Richard, que começaram esse esforço. Mas eu acho que o espírito do que você falou é o espírito do trabalho que estão fazendo. Mas a impressão é que você passa é que a diversidade está na essência. Isso é extremamente importante. Então, não é uma pessoa, uma instituição, algumas associações que devem estar no centro das coisas. Então, eu acho muito importante o trabalho que você fez e convidaria para enviá-lo para a equipe de prestação de contas. E também gostaria de agradecer à comunidade africana, especialmente o senhor Halal e todos os amigos de Marrakech pelo trabalho que realizamos no ano passado, quando estávamos decidindo mudar o local dessa reunião de Marrakech para Singapura. Gostaria de repetir a todos que essa decisão foi tomada por nós, não pelo governo marroquino. O governo marroquino estava nos esperando. Tomamos essa decisão com base no risco, mas voltaremos daqui a um ano. Agradecemos esse centro que você forneceu durante essa época muito difícil e agradecemos seu envolvimento e participação no nosso esforço. Muito obrigado, Halal, e muito obrigado, Fadi. Eu gostaria de repetir que vocês estão todos bem-vindos em Marrakech. Tudo está pronto para vocês, tudo está arrumado para que essa reunião seja inesquecível, inshallah. Muito obrigado, Assis. Eu tenho uma pergunta para Brad. Quando terminar... Bom, como não haver outra sessão, então essa lista... A lista de inscrições vai permanecer aberta. Boa tarde. Eu sou Philip Corwin, o novo membro mais novo do GNSO, recentemente eleito, represento o grupo de negócios. Eu gostaria de abordar as nossas visões sobre o cumprimento que melhora a confiança do consumidor nos domínios de alto nível. Isso deve incluir as cadeias de caracteres relacionadas às indústrias altamente regulamentadas e profissões, e isso deve incluir as salvaguardas estabelecidas pelo GAC em Beijing. E voltando, então, passando para todas as novas TLDs, acreditamos que o cumprimento da ICANN deve reunir e compilar todas as reclamações que possam surgir em relação a essas, não apenas reclamações relacionadas a violações de contrato. Isso deve ser publicado regularmente para revisão da comunidade, e essa publicação deve ser em diversas línguas para dar orientação de como melhorar os métodos gerais de cumprimento. Pode ser necessário, talvez, o desenvolvimento de novas políticas. Algum comentário? A Câmara, você tem algum? Próximo. Falou Renália. Eu sou Narelle Clark. Eu sou de duas organizações at large, da ICANN e da reunião e a Rede de Ações Australianas de Comunicações e da Sociedade da Internet, e eu estou aqui como membro do ICG. Eu tenho recebido muitos comentários em relação a uma moção do board da ICANN, que era o direito do board que se reservava a mudar as mudanças, alterar as propostas das comunidades sobre prestação de contas. Então, o que eu pergunto ao board, será que vocês poderiam dar alguma diretriz ou indicação, eu prefiro essa palavra, quanto ao escopo dessas alterações que o board pode fazer? Narelle, vou responder a isso. Bruce talking. Da onde você viu que a gente vai mudar? Eu não disse que eu tinha a percepção que o board vai alterar. Então, você disse que... Minha impressão é que o board que tem se reservou o direito de alterar as propostas de prestação. Não, nós não fizemos isso. Então, acho que alguém tem que colocar a resolução aqui na tela. Eu conheço a resolução. Há um processo para lidar com a contribuição da comunidade, dizendo que se nós não acreditamos que essa proposta é do interesse geral do público, então ela vai ser enviada de volta para o grupo de prestação de contas, para que trabalhem em questões que nós identificamos. Nós simplesmente vamos enviar de volta para o grupo, para sua consideração. É mais ou menos o processo que é usado com as propostas do CCNSO. Se você olhar a resolução, não fala nada de nós alterarmos as propostas. Mas existe essa impressão geral. Eu só estou aqui sendo porta-voz. Nesse sentido, o board podia dar alguma indicação do escopo de que conceitos estariam fora dos limites que seriam reconsiderados? Não fizemos nenhum comentário de nenhuma proposta. O que nós dissemos é que o padrão seria... Bom, o que, na verdade, nós precisamos fazer em termos de nosso papel, a organização em si, a ICANN, tem nos artigos da associação operar dentro do interesse ou para o interesse público geral. Então, por exemplo, qualquer coisa que não estivesse, se não houver consenso da comunidade, por exemplo, que grande parte das comunidades rejeita a proposta, então, vamos dizer que, pelo menos, que parte da comunidade acha que a proposta não é do interesse público geral. Mas, independente do que se achar, isso é devolvido para o grupo e o grupo que trabalha sobre isso. E, publicamente, nós temos o compromisso de que, se identificarmos qualquer coisa ou ouvirmos qualquer coisa, ou qualquer questão levantada, nós vamos notificar o grupo disso. Nós não queremos que nenhuma surpresa vindo do board. Se achássemos, por exemplo, que há uma preocupação com captura, isso seria dito durante o processo e o grupo de trabalho que vai considerar essa questão. Então, não há nenhum tópico que você haja, ou você acha que o board pode dar uma indicação de quando ele vai estabelecer um limite de que é, do que é aceitável ou não em termos de interesse público geral? Bom, diz Bruce Tolkien, eu acho que nós demos um feedback no domingo quanto às propostas que o CCWG está trabalhando e não vimos nenhum problema. Eu acho que parece que isso aqui é uma discussão circular. Na verdade, eu vou ficar muito contente com o progresso do trabalho desse GT intercomunitário. Então, quando, por exemplo, quando uma das propostas ou de precisar fazer a demissão do board, mas fala na real, mas e quanto a encerrar o contrato? Eu não sei qual é o contrato que você está fazendo, eu acho que a gente não pode ficar aqui batendo boca, a gente tem que falar dos princípios. Nós não vamos alterar nenhuma proposta da comunidade. Se houver problemas, a comunidade vai saber. Nós vamos devolver para ela. Obrigada. Próximo. Boa tarde. Eu sou Steve Metallitz. Eu represento a coalizão para a prestação de contas online. Foi adotado a publicação de uma política operacional para as reuniões públicas internacionais. Então, isso foi estabelecido em 2009. Então, diria que o documento seria publicado 15 dias úteis antes da abertura oficial da reunião. E essa política diz que há um prazo que é o mesmo da não só o título das sessões, mas um detalhe de cada região, com uma lista dos palestrantes, painelistas, explicação das objetivos da sessão. E o cumprimento a essa política será revisado pela staff da ICANN, pela equipe da ICANN, e haveria um relato para o board dentro de 45 dias depois do final dessa reunião internacional. E parece que pouco disso foi cumprido. E as agendas, não havia agendas. Isso não é uma questão menor, na minha opinião. E se contribui para a impressão de que a ICA não segue as suas regras, que eles não trazem. Isso aí impede que se tragam novos membros, novas pessoas interessadas, que acaba exaurindo os voluntários. Então, eu tenho três perguntas. Essa política ainda está em vigor? Em segundo lugar, haverá um relatório em 45 dias disso? Antes, nunca houve esse relatório. E talvez seja o momento de revisar essa política. Eu não tive na primeira reunião de Singapura, eu tive várias outras organizações. Eu acho que nós nos encontramos com uma frequência grande demais e por tempo demais, e não permite que tenhamos uma preparação adequada para cada uma delas. Há uma resposta, Fadia. Muito obrigado, Steve, por levantar esse ponto. Eu falei dois comentários. Em primeiro lugar, eu concordo com você. É muito difícil ter uma região produtiva quando os materiais chegam muito tarde, não se pode planejar o que você vai participar, etc. Não há nenhum argumento. Não há discussão de que isso seja um problema. Como resolver isso? Eu gostaria de mencionar duas coisas que estamos fazendo agora. Em primeiro lugar, é que em dezembro nós passamos para um grupo de gestão toda essa parte que lida com a comunidade, inclusive as reuniões para estabelecer a gente. Então, isso foi, passou tudo para um grupo administrativo em separada, e o Salad e a David vão ser os líderes disso para que isso aconteça. Espero isso, que isso melhore essa situação. E o board vai supervisionar isso de perto. Em segundo lugar, porque as agendas continuam a mudar, assim, até no dia que vocês estão pegando avião, é simplesmente estamos obtendo coisas da comunidade para as sessões que elas querem. E isso pode ser feito de duas formas. Ou podemos ser muito rígidos, dizer, bom, se não tem um material dentro de X dias, tem que ser mais de 15 dias antes, nós vamos cancelar a sessão. Isso é parte do nosso problema. Nós estamos trabalhando com vocês. Então, se você quer liderar a sessão, qual é o material, qual é a agenda? Muitas vezes, isso não é feito por nós, mas pelas comunidades. Temos que dar melhor apoio para a comunidade e também prazos mais rígidos. Muito obrigado por falar nisso. Muito obrigado, Fadi. Agora fala Kuo Wei. O próximo, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou de Ghana. É a segunda vez que eu venho. Wisdom Donkor. Se fala muito de transparência e prestação de coisas, de contas. Eu gostaria que a ICANN adotasse uma plataforma comum em que os dados possam ser colocados nessa plataforma para que as comunidades acessem essa plataforma e vejam os dados para ver o que, como a comunidade pode contribuir, tornando mais transparente esse processo. Nós temos o lado da oferta, mas não temos o lado... E temos o lado da demanda, quer dizer, o lado do fornecedor vem da Island e o lado da demanda virá da sociedade civil. Quanto a detalhes sobre a cibersegurança, onde os desenvolvedores podem ir para o website, obter esses dados, talvez em Excel ou outra coisa. Eu acho que isso pode ajudar ou esclarecer dúvidas sobre o processo de prestação de contas e transparência.
Comentário?
Muito obrigado. Seguinte. Silvia Subraman, na Índia. Com a companhia na Índia, eu tenho um aplicativo TLD com uma solicitação de alteração válida para uma cadeia .dot da internet, e a ideia é que essa aplicação esteja entre muitas outras e vamos contribuir com o programa IDNs para ajudar a conectar os espaços de web através de barreiras como uma boa solução e com o compromisso de dar pelo menos um 25% de lucro para termos uma boa internet e uma cadeia aberta que funcionaria para preservar a internet como um ecossistema livre e aberto. E solicitamos, houve uma solicitação, mas nada foi explicado. Houve várias perguntas sem responder e eu peço que sejam reconsiderados os processos pela ICANN, processos externos que são muito caros, como o DRP. Eu estou na Índia, então não é justo da parte da ICANN primeiro agir de uma maneira em que discrimine os povos e depois esperar que os solicitadores passem por um processo que é difícil e que leva muito tempo. A aplicação não está avançando nos últimos 2 anos, a minha aplicação, então solicito aqui que possa agir sobre o aplicativo através de processos internos. Obrigado. Algum comentário? Vamos, então... temos aqui uma chamada de um hub, Aaron Pace, os domínios e site 100 ponto de Texas. Algumas inovações boas aqui fora aqui para melhorar a internet, como meus desenvolvimentos. E muitos querem saber sobre a próxima rodada. Quando vamos ter uma rodada de remediação ou para gentilidez, para donos de empresas que não souberam sobre esse programa? Algum consenso na ICANN de que talvez a janela de aplicativos de 2012 foi muito breve? E, finalmente, alguma rodada de remediação para aqueles que querem solicitar e quiseram solicitar, mas não tiveram todos os fatos, não se educaram a respeito de todos os fatos para tomar uma decisão? Essa pergunta vai para a Lisa. Akram. Akram. Obrigado. A comunidade está trabalhando num processo de revisão. E uma vez que as revisões estejam feitas, a comunidade e o board vão decidir sobre a próxima rodada. Mas, por enquanto, não temos novos planos. Não podemos dar uma data certa sobre quando isso vai acontecer. Seguinte. Raymond Kinn, com Top Level Design, nosso concorrente Ponto Gay, perdeu o leilão para a CPE por 10 pontos. E precisamos de mais 4 pontos para qualificar. E o Ponto Gay seguiu uma solicitação de reconsideração e o BGC, então, encontrou 54 letras de apoio, cartas de apoio, que não foram verificadas, e como resultado, chamaram ao CPE inteiro, especificamente solicitando uma avaliação do painel. Acho ridículo, estamos perdendo tempo, e se o novo painel está a favor e ver painel está em contra, então, como é a solução? E por que o GC não pede um novo painel e CPE inteiramente novo? Estou confundido, não sei como é isso. Aqui há uma agenda encoberta, eu não sei. Então, e tudo isso está afetando esse one point. Alguém que queira responder isso? Comentários? Chris. Aprecio o comentário. Não acho que seja apropriado entrarmos em um debate interno sobre as decisões dos BGCs. Eu não sei se as atas já foram publicadas. E se não foram publicadas, se elas serão publicadas daqui a pouco, mas... quanto às nossas solicitações de reconciliação, há uma explicação detalhada de por que nós decidimos o que decidimos. Obrigado. Seguinte, muito obrigado. Eu sou Ali Haikim Ali, de Comor. Nem todo mundo conhece as Comoras. Esse é um pequeno país, é um país grande, mas a população é pequena, 1 milhão. Nosso TLD é o ponto KM. Primeira pergunta da minha parte, eu tenho a impressão que a ICANN não tem a vontade, como agora, como foi as edições anteriores. Vocês dão análises e reunião, tem explicações diferentes. Então, a segunda pergunta, e eu vou agradecer ao senhor Fadi por ter garantido não só o pessoal de Marrocos pela 55, ano 55, mas é o continente inteiro africano que agradece. Mas eu tenho uma pequena preocupação, e é saber se é uma particularidade, por exemplo, uma edição da ICANN que é habilitada para a África. É uma pequena preocupação que eu tenho. Se trata de quê? Se há alguma coisa para melhorar na França como país anfitrião? 25 segundos ainda. Então, eu gostaria de saber quanto ritmo cardíaco atual da ICANN depois da decisão do governo americano sobre a Ayana. A ICANN acha que nós poderemos dar todas as ideias necessárias e depois deixar que o governo americano decida como proceder. Muito obrigado. Aqui, quantos participantes aqui temos online? 1.800 pessoas registradas. A grande maioria já pegaram o crachá, eles estão aqui. Eu garanto que não há problema nenhum com a África. E eu deixo que os outros africanos aqui do painel falem. Há zero problema com a África. Não há nenhuma percepção. E quanto a essas decisões ligadas com um problema com a África, eu sou africano, isso não é verdade. Então, garanto, isso são decisões individuais feitas de boa fé. Vamos para a África, vamos ter uma boa reunião, maravilhosa reunião, e eu espero que essa comunidade permita que haja essa reunião depois da transição, se as coisas acontecerem bem. Mas espero, esperamos estar na África e agradecemos. Eu quero que outro membro do board responda, por favor. Mike. Sim, eu vou ser rápido. É realmente um comentário válido. O Fadi tem razão. Tudo foi feito com as melhores intenções, boa fé, mas, infelizmente, estamos aqui com uma questão de percepção e não depende da ICANN, não é a ICANN. Houve alguns desafios, quanto instalações possíveis na África. Há poucas instalações para uma reunião, mas há uma percepção errada e nós, como africanos, devemos ter que ligar. Não é uma percepção da ICANN. Devemos tentar ver o que fazer com essa percepção, como resolvê-la. Quem quer aqui, o senhor quer responder, senhor ali? Eu, Shiri, como egipciano e de acordo com o conceito da ICANN, todos nós estamos esperando impacientemente voltar para a África. Não há nada de particular, eu garanto. Nada de sinistro aqui. Todos nós queremos volver, estamos impacientes por voltar. Impacientes por voltar. Reclaim, da 20th Century Fox. Quando foi anunciada essa transição, houve muitas preocupações, expectativas sobre essa transição. E durante a reunião em Londres, falamos o que poderia não ser feito para ajudá-los e facilitar essa transição e ver os benefícios no Congresso. Mas eu quero ler com vocês um parágrafo que saiu hoje, um Circle ID, pelo presidente do Comitê do Senado. da Câmara de Representantes e que nós encorajamos os membros do público e muitas partes interessadas no processo de falar alto, ser também corajoso, que garante que os resultados do processo demonstrem que os resultados vêm realmente de um processo de baixo para cima, que não foi imposto nem influenciado pelo pessoal da ICANN, o board, os membros do board. E acreditamos que o trabalho, por enquanto, tem cumprido com isso, mas se quisermos garantir o apoio do Congresso, nós, como comunidade, devemos garantir não sermos empurrados por nossos próprios prazos. Não devemos pensar num prazo X e determinado, mas concluir bem esse trabalho. E é só então que vamos garantir o apoio de todos os membros da comunidade, entidades públicas e privadas também. Obrigada. Fadi, pode responder. Sim, obrigado, Rick, pelo seu apoio para que isso continue. Eu sei que vocês e a sua companhia estiveram muito engajados e agradeço, mas eu vou ser claro. Nossa meta é que isso seja bem feito, sem dúvida. Isso tem que estar bem feito. Então, os prazos e cronogramas, as datas, cronogramas, nada disso vem aqui desse pessoal que está aqui, mas é a comunidade que fixa isso. Então, quando voltarmos para Washington, vamos unir-nos e explicar aos representantes que as datas e prazos são gerados todos pela comunidade, que não há nenhum líder, o membro do board da ICANN, que determine uma data fixa. Observem as datas do CWG, dos grupos de nomes, tudo isso não depende dos gerentes, nem do board. Nós somos muito respeitosos sobre os desejos da comunidade, que a comunidade determina qual é o ritmo de trabalho, porque esse trabalho deve ser, não deve estar mal feito, mesmo que rapidamente. Vamos pagar um preço por isso, eu tenho certeza. Sim, obrigado. Mas a minha preocupação é que a data, vamos estourar a data de setembro e talvez alguns queiram passar tudo isso para a UTI. Então, devemos ter muito claros que os objetivos são mais importantes, não as datas, e que não seja por falta de esforço. Não devemos ser julgados por isso, estendo contratos. E nós, como comunidade, devemos explicar isso claramente, para que não seja mal utilizado e utilizado contra o nosso processo. Muito obrigada pela sua pergunta. E vamos ter a seguinte pessoa. Seguinte. Desculpe, falei em chinês, mas Konstantin Roussos, de Ponto Music, a página 22 do CPE, das orientações finais, sobre o processo de avaliação que vai respeitar os princípios de justiça, transparência, evitando potenciais conflitos de interesse e não discriminação. E temos sérias preocupações. O presidente Google, Eric Schmidt, está no board. E esse é um problema grave. E, como podemos saber, depois, um dos nossos concorrentes se uniu e uniu muitas pessoas que novamente estão com 100%, e esse novamente é um conflito de interesses aqui. Isso não é compatível. E eles dizem que Dot Music é só para membros seletos, organizações seletas, e tanto a ICANN e a EIU concordaram sobre esse fato há pouco tempo e nas determinações de reconciliação. Essas são organizações que estão em conflito e que nos deixam fora. E por que que vocês não estiveram contra a Google e outras, especialmente? é porque nós estamos aqui para servir a comunidade musical. E essas são táticas que vão contra e que nos amedrontam e que parecem beneficiar outros aplicativos, a concorrência. E esperamos que a ICANN e os economistas que recebam cartas de alguns concorrentes sobre os nossos aplicativos, nem bem sejamos convidados para o CPE. E esperamos que sejam respeitados os princípios de não discriminação, de transparência, etc. E vamos proceder com o CPE, mas com esse prejuízo, com esse preconceito. Desculpe. Obrigado, Constantino. Você foi muito eloquente. E como você apresentou os problemas, se apreciou muito. Então, sugiro que tenha, por favor, a sensibilidade de enviar-nos uma carta formal explicando esses conflitos e preocupações. E eu garanto que você poderá confiar nos nossos processos. Muito obrigado. Antes do seguinte, vamos para a videoconferência. Temos uma pergunta da República Democrática de Congo, de um dos hubs, o senhor Moussa Moussaboli, quem vai falar em francês. Ele é assessor do ATC para a República Democrática do Congo. Senhor. Muito obrigado. Eu pergunto o seguinte. Como é que você pode garantir dentro da ICANN que o direito à diversidade atual, à escala mundial, dos diferentes países e culturas, e a diversidade no futuro não sejam confiscados por aqueles que são mais rápidos, com maiores recursos? Porque se nós não garantirmos os direitos de aqueles que vão unir-se à internet no futuro e que não têm as possibilidades de se fazer parte hoje da comunidade da internet, os direitos dessas pessoas vão ser prejudicados e mais tarde, na internet, eles receberão as mensagens de não poder existir com sua cultura ou seu estilo de vida, e só porque não estiveram no momento certo em que os outros estavam já encontrando um espaço na internet. Essa é a minha pergunta. Muito obrigada. Sim, Fadi. Primeiramente, obrigado pela intervenção de Congo. Eu sou presidente da ICANN, Fadi, e asseguro que a ICANN oferece uma oportunidade a todos para participar sem limites. O simples fato de você estar aqui, com aqui centenas de pessoas, já demonstra praticamente como nós estamos abertos à participação do mundo inteiro, dos amigos da África. Aqui há muitos africanos também, e os convidamos a unir-se e participar em todos os níveis do governo e também de todos os atores de Congo e da África. Na ICANN, não há limites para a participação. Todos são bem-vindos e nós fazemos os esforços possíveis para chegar a vocês com a nossa presença na África para melhorar a possibilidade para que todos participem. Mas sem vocês, a internet não estaria completa. Então, agradeço pela sua participação internacional. Muito obrigado.
O crítico, para notar que ninguém deve ser deixado de lado. Há pessoas que podem chegar depois, mas há suficiente lugar aqui na mesa. Então, não se trata de impor uma decisão apenas porque alguém não conseguiu estar no lugar. Mas, como já disse Fadi, para aqueles que participam agora, esse é um indicador de que há lugar, de que as vozes das pessoas que estão relacionadas são muito bem recebidas, porque verão no futuro que aqueles que estivermos durante longo tempo, muitas vezes nos perdemos porque nos centramos muito nas questões políticas ou de política específicas. Então, a sua participação, seus pontos de vista novos são mais do que bem-vindos. Temos sim uma curva de aprendizagem importante, que é veloz para esta comunidade. Mas, para o benefício de todos, é bom que tenham, que existam pessoas novas que possam pertencer e participar. Fala Kuwait. Seguinte palestrante, por favor. Sou Kuwait. Sou Susan Payne. Eu falo como um grupo de números de registros. Infelizmente, não consegui ter uma declaração do meu grupo. Mas eu vou dizer o seguinte. Há um cálculo do grupo que diz, última quinta-feira, o grupo de registros e um dos seus membros pediu a ICANN, o comitê assessor da ICANN, que fizesse ou que tivesse uma resolução depois de recebido o assessoramento do GAT em Los Angeles, depois um processo no qual se desenvolvesse pelo pessoal e, finalmente, um processo que tivesse implementado e que o registro pudesse fazer parte. Esta carta não foi um assessoramento do GAC, mas sim foi enviada como pedido do GAC como resultado da carta e do processo criado através do modelo de múltiplas partes interessadas. Nós respeitamos o trabalho do GAC através do seu comunicado e também dos processos estabelecidos. E o grupo de registro solicita ao board que defenda o trabalho multissetorial e instrua o pessoal de que estabeleça o processo anterior como processo, como parte do trabalho multissetorial e que permita, então, de forma individual, pessoal, emendar a implementação dessa política que não defende o processo e os estatutos. Como sabemos, há um período de comentários públicos e também o assessoramento do GAC e uma resolução do board. Muito obrigado. Fala com o White, Bruce. Quero comentar. Fala, Bruce Tonkin. Eu quero comentar que dessa reunião, desse grupo, dos registros, estamos esperando poder dar uma resposta no final do dia de hoje ainda. Fala com o White. Seguinte palestrante, por favor. Eu sou membro da organização francófona e vou falar francês. Naturalmente, eu tenho duas preocupações e, do princípio, sempre manifestei que eu podia renunciar à minha manifestação, porque eram manifestações que sempre transmitiam outras pessoas que participavam. Mas, em primeiro lugar, esta vez eu quero falar de que temos que levar em consideração a diversidade cultural e linguística. Nós insistimos muito com isso. Sabemos que fizeram muitos esforços e conseguiram muito. Mas insistimos nisso. No contexto da ICANN, para ter uma maior inclusividade, temos que levar em consideração todos os espaços geoculturais do mundo. Então, eu entendo que na reforma, a nível da responsabilidade, temos que nos forçar por estruturarmos esta integração da participação. Eu diria, inclusive, que não devemos falar de participação, mas de contribuição. Porque a participação, se bem é formal, dá essa sensação de que fica garantida a legitimidade através da participação formal. E quando as pessoas contribuem com material substancial, participamos na democratização das relações internacionais. O meu segundo comentário tem a ver com Marrakech. Como sabem, Marrocos faz parte da parte francófona da África e eu quero parabenizar Fadi, conforme sua integridade, pelo relatório que fez na reunião. Eu quero insistir com essa ideia de que em 2016 já nos asseguraram que estaríamos em Marrocos, e eu vejo, de fato, que os riscos que antes falávamos, os medos que tínhamos, já foram embora. Então, o maior risco agora em Marrakech é pegar um pouco de sol e aproveitar a vida. Então, dou a certeza de que podem ficar tranquilos nesse sentido. Eu quero ter a palavra de ICANN sobre a transparência da ICANN e sobre o seu compromisso e sua vontade para que a ICANN seja realmente uma organização mundial. Obrigado. Fala com o White. Seguinte, palestrante, por favor. Eu sou Paul Fudi, falo em representação do grupo de registrantes, registradores. Se realizou muito trabalho em Los Angeles para poder tratar o tema dos acrônimos. E faz uma semana.
Internet. Now, whilst that is, you know, strictly true, the fact that he said that without mentioning the forthcoming NTIA withdrawal could be seen as misleading. Now,
agora, não acho que a ideia tenha sido confundir o grupo, a audiência dos Estados Unidos, mas eu não mencionar a NTIA. Isso é o que a maior parte dos estadunidenses vão ver. Isto é que nada muda. Então, a ICANN quer estabelecer ou se estabelecer como quem vai custodiar esse tipo de questões. Então, não é possível que a ICANN diga ou comente, bom, sabe, isso é o que vai acontecer ou o que vamos fazer. Porque há pessoas que vão dizer, bom, nós já sabíamos, isso já foi dito na ICANN, e certamente haverá uma organização na qual possamos confiar. Fala com o Wade, algum comentário? Muito obrigado. Acho que vamos fazer nosso melhor esforço. Fala Nigel Casimira. Sou da União das Telecomunicações do Caribe e tenho uma reunião. Uma pergunta em relação à transição da custódia da IANA. Você está dando muita atenção aos aspectos técnicos em todas as comunidades da ICANN. Há algum aspecto não técnico dessa questão que tenha que ser considerado por parte do papel da NTIA? Por exemplo, falamos de funções ou influência ou legitimidade legal. Algum atributo que a NTIA tenha dado por ser uma agência do governo dos Estados Unidos? Às vezes, pensamos que o que não está já é assim. Além do aspecto técnico, se aborda o aspecto não técnico? E como foi identificado? Fala com o Fadi, por favor. Fala Fadi Gerhard. Em primeiro lugar, muito obrigado, Nigel, pelo apoio que deu à União de Telecomunicações do Caribe nesse trabalho. Muito obrigado, realmente. A resposta simples à sua pergunta é que o papel da NTIA, fora do contrato que tem com todos nós, vai continuar funcionando através do GAC. É um membro do GAC que representa os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos ali, e é assim como vão continuar trabalhando. Não há outro papel que tenham enquanto estamos realizando a transição. para além do que está acontecendo no contrato, do que diz no contrato, mas estou certo de que o senhor Strickling, Susan, Alexander e toda a maravilhosa equipe da NTIA vai continuar trabalhando através do GAC. E o contrato em si mesmo tem definições muito limitadas em função às relativo às funções da IANA. E é assim que vai finalizar. Eu não sei se respondo a sua pergunta, mas, na realidade, há muitas pessoas que pensam que a presença do governo dos Estados Unidos por trás desse contrato vai em detrimento da responsabilidade da ICAO, e por isso estamos tentando melhorar o trabalho de responsabilidade que estamos fazendo agora. Então, quanto mais responsável for a ICAO, mais mecanismos tivermos para que a ICAO seja sólida e para garantir. E a ICAO não somos nós, não é a corporação. A ICAO é a comunidade, somos todos nós. E o último que precisamos são empecilhos ou pontos. A comunidade é isto, não teria que ser um governo. Falar com o Wei Wu. Antes de passar ao próximo orador, vamos passar à participação remota. Fala Brad White. Temos uma pergunta de Jean-Jacques de Subrenat, como membro. E ex-membro do board e membro da comunidade. Gostaria de fazer uma pergunta com relação à sua pergunta anterior, a Sivat Subramanian. Não tenho nenhuma conexão sobre uma nova aplicação de GTLD. Fala, Fadi. Assim como tivemos Constantin com ponto music, ou ponto música em português, qualquer solicitante que tiver algum problema com uma solicitação, convidamos aqui, coloquem por escrito, enviem uma carta formal e nós vamos tentar responder com completa transparência e responsabilidade. Continua agora o próximo orador. Fala Mike Silver. Mas esse ponto se colocou por diferentes questões. Do meu ponto de vista, foi abordado de maneira adequada, respondendo às correspondências várias vezes. Às vezes, o que se recebe não é o que a pessoa quer ouvir. Então, temos que ver de que maneira podemos responder mais claramente. Já foi escrito e acho que se deve responder por escrito também, mas temos que pegar essa correspondência e redigir novamente, se for necessário. Fizemos isso em várias oportunidades. Seguinte orador, fala com o Wei Wu. Sou Bernard Staub e vou falar sobre o manual da responsabilidade, algo que já foi mencionado. Acho que essa é uma prova empírica do que temos perante nós. Então, esse manual da responsabilidade já está finalizado e é trágico, porque há procedimentos e a comunidade tem responsabilidade que consegue através dos processos estabelecidos na ICAO, através de suas respectivas prioridades e os mecanismos ou procedimentos de responsabilidade, às vezes, se veem amedrontados por certas partes que têm o direito a separar esses direitos. Por exemplo, com base no que prevaleceu no CP. Se supõe que a ICAO deve ser responsável, mas não que deva atravessar esse procedimento e dar à comunidade um manual. A ICAO deve estar certo de que não destruirá essas ideias. A ideia é que a ICAO não destrua essas diretrizes, mas que ajude a construir o que ainda está para vir. E se a responsabilidade do alcance utiliza em forma errônea ou se destrói, isso leva a outra coisa, bom, estaremos no que temos, o conceito de uma empresa de Oriente. Fala com o Wei Wu, passamos ao participante remoto, fala Brad White. Temos outra pergunta da República Democrática do Congo, o senhor Sean Wei de Kinshasa, da Universidade de Kinshasa. Tem a palavra, por favor. Bom dia. Em ICANN 51, os atores da HRDC propuseram que a CAC, a SADC, a COMESA, estivessem sob a supervisão da União Africana. A RBC começou a sua mobilização e falamos com o gabinete do primeiro-ministro, com os atores da sociedade civil. Enquanto isso, temos muitas pessoas que estão envolvidas nesse processo, o campus numérico de Kinshasa, de Singane e, atualmente, outros centros. Mas, com relação à nossa pergunta no que diz a participação das redes regionais africanas, pensávamos que o governo africano tinha que estar cada vez mais presente nos debates da ICANN, como a transição da IANA e o futuro de internet. Agradecemos a ICANN pela sua vontade de manter esse apoio à África para que os atores nacionais como nós possamos participar nas reuniões. É uma experiência que queríamos continuar com o apoio de ICANN. Muito obrigado. Fala com o Wei Wu, muito bem, isso vamos continuar fazendo e recebemos com agrado. Sou John Otidendi, da Nigéria, falo no meu nome e tenho comentários e uma pergunta. Vou dizer o que estou para dizer e vou dirigi-lo a alguns membros do board e reitero aqui para que todo o board possa ouvir. Quero falar sobre a transição e a responsabilidade da participação e de como isso se relaciona com o diferente nível de recursos disponíveis. É importante ter presente que temos um prazo limitado e não queremos ficar sem recursos para completar esse processo. Nós levamos isso muito a sério, queremos garantir que isso seja levado muito a sério e também que se tenham em conta os nossos pontos de vista antes de finalizar esse processo. O senhor Fadi me pôs a par disso e, de qualquer maneira, quero dizer que ele já vem repetindo a frase, tenham a certeza, em muitas oportunidades. E o fez em muitas oportunidades no dia de hoje. Isso significa muito e espero que as coisas se realizem em forma e tempo. Com relação ao CWG e no relativo à participação do board e à responsabilidade, quero dizer que, numa instância, o board interagiu com a comunidade para colocar a sua proposta sobre a proposta do CWG. O IETF e a comunidade de recursos numéricos já apresentaram as suas propostas e também o board terá pontos de vista sobre as questões que têm a ver com a IBR, também com a assinatura de um contrato no momento certo, etc. Agora, em que momento o board vai estabelecer um diálogo com o IETF ou com a comunidade de recursos numéricos? Não temos por que esperar até o final do processo. Temos que utilizar nosso tempo com muito critério. Isso significa que vocês já aceitam o que propõem essas comunidades ou não? Obrigado. Fala Kouweiwo. Alguém quer fazer algum comentário a esse respeito? Steve. Fala Steve Crocker. Essa pergunta já foi colocada antes e agradeço que faça novamente. Nós estamos muito familiarizados com as propostas do IETF e da Comunidade de Recursos Numéricos e não temos problema significativo a esse respeito. Ponto. Fala Kouweiwo, próximo orador. Fala Marilyn Kay. Não vou falar sobre a transição da custódia da IAN ou da responsabilidade, mas sobre um processo que se verá muito afetado por ambas as atividades. Antes, queria dizer e agradecer o trabalho da comunidade nesses processos e também todo o trabalho da comunidade em seu conjunto. Quando a ICANN se reuniu pela primeira vez em Singapura e durante outras reuniões subsequentes, costumávamos ter essa prática. Se alguém dizia alguém algo e o público não gostava do comentário, as pessoas vaiavam ou batiam palmas. Agora, quero agradecer a todos essa forma civilizada em que abordamos as diferenças de opinião neste processo de trabalho em conjunto. Mas queria focar-me no ecossistema de internet e nas atividades nesse ecossistema e nesse ano e a importância dessa comunidade. Essa comunidade tão ampla que participa na ICANN, a importância de que nós participemos e entendamos que é o que acontece nesse espaço. Esse é o 10º ano depois da conclusão da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação na Tunísia. Muitos estivemos ali revendo o resultado da agenda da reunião da Tunísia e desse espaço. Em Nova York também foram realizadas outras reuniões e elas eram revistas no marco da Assembleia Geral da ONU em finais desse ano. Espero que muitos de vocês nessa comunidade participem, quer online ou em presença, ou enviando comentários em todas as reuniões nas quais analisaremos o sucesso das conquistas da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação também. Quero agradecer a ICANN no reconhecimento à importância do IGF e também seu apoio à Associação da IGF para somar fundos e maior conscientização a essa atividade adicional no qual se debatem políticas públicas de internet e a contribuição da ICANN e participação da comunidade, do board, são críticos no IGF para educar todas as pessoas acerca do que fazemos em política pública de internet e a missão mais limitada em caráter técnico da ICANN. Fala com o Wei-Wu.
Thank you. My name is Jordan Carter from Internet NZ. I just wanted to reflect briefly on how far we've come in the discussion about both ICANN accountability.
De ponto NZ. Eu sou Jordan Carter. Eu quero falar a respeito da responsabilidade da transição da custódia das funções da IAN. Se fez muito trabalho a respeito, então espero que o board também sinta que avançamos muito a respeito. E também quero me referir o que disse Marilyn sobre que todos os manejamos de forma civilizada neste momento. O bom de estar aqui na frente dos senhores é que nos permite tomar a temperatura da sala, por chamar de alguma forma, e debater as formas com baixo perfil. Uma das perguntas que surge do sentido é o seguinte: nós estamos tratando aqui de implementar essa transição que não tem a ver com o conteúdo do contrato da IANA, mas do escrutínio externo ao qual está sujeito a ICANN. Há muitas pessoas falando de muitos modelos, mas eu tenho uma pergunta para Steve como presidente do board. E com certeza que o board vai falar sobre este assunto. Eu sei que foi respondida a pergunta num fórum menor, mas eu quero que se responda agora aqui no fórum público para que toda a comunidade saiba qual é uma das expectativas que tem o board a respeito dos membros do board neste debate. As pessoas mantêm seus papéis como tal e podem se manifestar a favor ou contra de tal e qual posição, ou fica acordado que os membros do board vão ter só um papel informativo ou se acordou que os membros do board não vão participar no debate. O que eu quero é que fique claro qual poderiam ser as expectativas da comunidade à raiz da resposta a esta pergunta. Fala com o White, Steve. A pergunta está dirigida ao senhor. Fala, Steve Crocker. Obrigado, Jordan. O senhor fez uma pergunta e formulou de múltiplas formas sobre o papel do board. Eu não vou dar uma resposta muito longa, mas que eu vou dizer que nós tentamos de marcar uma linha interessante que indica que quem estiver interessado em manifestar sua opinião pode fazer e pode participar. Mas, da mesma forma, cada um de nós cuidadosamente tem que indicar que fala a título pessoal. Então, de qualquer forma, há uma tendência a tomar de qualquer comentário de um membro do board como uma declaração ou uma posição adotada por todo o board. Então, tentamos ser cautelosos ao respeito. Quando participamos em diferentes instâncias, tentamos de participar a título informativo, mas também de manifestar uma opinião pessoal. Eu não sei se essa é a resposta que o senhor esperava, porque estou dando uma resposta com múltiplos aspectos, mas participamos de alguma forma, e essa é a resposta. Fala, Bruce Tamkin. Eu gostaria também de identificar diferentes papéis. Alguns membros do board, como Chris Spain, ele é o gerente ou administrador de ponto AU para a Austrália. Por exemplo, eu e Kowai somos coordenadores de enlace do board. E então, caráter, a minha principal função é ver quais são as interações e facilitar essas interações entre o pessoal da ICANN e o comitê correspondente, obter os recursos necessários, assessoramento sobre assuntos financeiros. E também me encarrego de que o board esteja informado, porque monitoramos a atividade de diferentes grupos. Se é um membro do board que diz: bom, pensei sobre tal coisa, eu transmito essa pergunta. O que eu não faço é encaminhar a ação do grupo correspondente em determinado sentido. O que eu faço é apresentar perguntas ou fazer perguntas para que eles analisem as questões pertinentes. Espero ter esclarecido o meu papel como coordenador de enlace. Como disse Steve, os membros do board podem fazer contribuição a título pessoal, e sempre tentamos ter certeza de que não falei em nome de todo o board. Falei com o Wygood. E meu papel no ICG é igualmente o mesmo. Obrigado. Eu sou Philip Corwin. Philip Corwin, desculpem. Novamente estou em representação da Unidade Constitutiva Comercial, mas também como assessor letrado da Associação de Comércio na Internet. E também do domínio profissional dos desenvolvedores e de desenvolvedores. Fadi Shehadi falou sobre a indústria de domínio numa conferência de imprensa e disse que há muitos deles que estão funcionando bem e melhoram o mercado. Estou aqui para garantir que nós trabalhamos bem, temos um código de conduta com melhores práticas para o nosso setor da indústria e para proibir o descumprimento em matéria de marcas comerciais ou a ciberocupação. Nós também vemos que há 10% aproximadamente da titularidade de todos os domínios que existem e que tem participação também no programa dos novos TLDs em múltiplos papéis, inclusive de registratário. Também queremos dizer que o Vodafone, que é uma empresa que cota na bolsa, se encarrega de ver qual é o comércio mundial dos nomes de domínio. Então, com o programa de novos TLDs, com novos modelos comerciais no mercado cada semana e uma grande variedade de preços e outros aspectos comerciais, já não há escassez no mercado. Isso é uma coisa boa. Todos esses modelos comerciais assim querem também. E os membros da minha organização, da ICA, sempre estão dispostos a dialogar com a ICANN para ver quais são as melhores práticas do setor ou no setor e eliminar aquele que se maneja de uma forma antiética ou ilegal. Fale com o Wade. Por favor, próximo palestrante, orador, eu sou o Steve Del Bianco e esta é uma pergunta para o board quanto ao Conselho Limitado da ICA. Ontem de manhã, Fadi, debatia com o GAC uma pergunta sobre a iniciativa da NET Mundial, Davos, e basicamente é que essas são atividades extracurriculares, se é que devemos caracterizar de alguma forma. 99% do tempo de Fadi com o diretor executivo teriam que estar na ICAN e 1% nas atividades extracurriculares. Eu suponho que isso significa muito tempo no ano, mas há um contrato entre a caracterização de Fadi, o trabalho que ele tem que fazer, e o que eu vi na carta que se entregou na Comissão de Riscos do Board. Nessa carta, CWG, tinha identificado 30 riscos que o board tinha que levar em consideração, que diz o seguinte: a percepção de falhas para implementar e ajudar a conquistar um modelo de multissetorial distribuído de forma global em um ecossistema de governança geral, de acordo com os princípios aceitos da NET Mundial, menciona. Então, se isso é um risco, bom, então, os membros dos board deveriam estar mais centrados na ICANN, que participou da NET Mundial e nessa iniciativa. Então, Bruce, o senhor trouxe essa carta e talvez gostaríamos de perguntar o que significa isso. Isto é fundamental, é central, é uma atividade importante ou é uma atividade extracurricular? Fala com o White. Mike, pode responder. Fala Mike Silver. Steve, não devemos mal entender. A carta não era uma carta, mas uma resposta a uma solicitação do CCWG sobre responsabilidade. E esta solicitação era para ter uma lista de riscos onde se identificavam pelo membro do ICAN que trabalha na equipe de riscos corporativos. Também nós eliminamos alguns riscos porque tinham a ver ou estavam relacionados com a confidencialidade. Não é uma caracterização nem uma prioritização intencional. Apenas foi uma solicitação que surgiu do co-presidente, especificamente onde se sugeria evitar qualquer tipo de caracterização errada. Então, eu acho que as provas de estresse ou de resistência do CCWG sobre responsabilidade vão poder tratar essas questões e esses riscos e acrescentar também contingências para poder aumentar a lista que já temos. Esse é o único propósito e não estava sugerindo nenhuma ordem de prioridades. Fala Steve Del Bianco. Obrigado, Mike. Na verdade, não estava tentando fazer uma caracterização errada, mas quando, nesse caso, se fazem a prova de estresse, nós queremos saber e ter a certeza de que estejam dentro do marco. Há um marco que é muito consistente, muito coerente, então eu apenas queria que me esclarecessem esse ponto. Para o Wade, antes de passar a fila de palestrantes, temos uma conexão remota a um vídeo de Pierre Magadi, do Congo, do nosso hub no Congo. Então, passamos a palavra. Sim, escutamos. Queremos falar de independência da ICAN. Sobre os mecanismos que estão colocando em funcionamento para assegurar a independência da ICAN para uma internet mais segura e aberta e para evitar tipo de dependencia controlada pelos Estados Unidos. Obrigado. Muito obrigado, acabei. Muito obrigado, Fadi Shehade. Muito obrigado por esta ideia, por esta mensagem. Há muitas pessoas aqui que estão envolvidas no trabalho de encontrar uma solução para que a ICANN seja independente. De fato, não só independente do governo americano, mas também independente com respeito a qualquer outro governo, independente com respeito a qualquer outro interesse privado, para que a ICANN seja realmente uma organização que se volte ou volta para o bem público e que não esteja sob controle de nenhuma parte interessada da comunidade em especial. É um trabalho importante que estamos tentando de fazer e espero que o senhor também se envolva no progresso deste trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Eu falo em representação David First, da Unidade Constitutiva Comercial. Ponto brand ou marca precisa utilizar o nome de geográficos, inclusive dos caracteres, para poder comercializar de forma segura seus produtos e serviços em múltiplos territórios. Então, nós apreciamos os comunicados do GAC e as referências para melhorar o processo de aprovação para utilização dos nomes geográficos. E, dada a confiança que existe nos ponto marcas ou ponto brands em inglês. Fala Huawei, obrigado. O seguinte. Fala um orador que não se identifica. Meu nome é Paul Mugeni. Eu sou fellow da ICANN e eu quero fazer duas perguntas com respeito à transição da IANA. O que acontece, por exemplo, se o Congresso dos Estados Unidos estende o mandato de supervisão da NTIA? O que aconteceria para a ICANN? Quais seriam as consequências para a ICANN? E a outra consequência, outra pergunta tem a ver com os grupos de trabalho da comunidade sobre as funções referidas aos nomes. Isso, na verdade, tem a ver com assuntos muito complexos da estrutura proposta para a organização multissetorial. Estas entidades vão poder substituir a NTIA? Por exemplo, se dentro dos prazos, os modelos propostos, o modelo externo ou interno, o que aconteceria se a comunidade não pudesse entrar em acordo com algum desses dois modelos, o interno ou o externo? Fala com o White. Muito obrigado pela pergunta. Isso já foi respondido. Alguém quer fazer algum outro comentário? Fala Fadi Shehade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer e reconhecer o seu valor em participar sendo um fellow da ICANN 52. Muito obrigado. Novamente, quanto à sua pergunta, eu acho que o Congresso dos Estados Unidos está muito envolvido no processo. Na verdade, surpreende quão ativos e envolvidos estão. Vamos nos reunir, de fato, em breve, em Washington. Então, deveríamos confiar na sabedoria do Congresso e do governo dos Estados Unidos quando trabalha conosco. O governo dos Estados Unidos está muito a favor do trabalho, do modelo de múltiplas partes interessadas, o multissetorial. E, na medida que trabalhamos sobre as medidas, então, desse modelo e que essas medidas venham da nossa comunidade, e que não coloquem em perigo a estabilidade e segurança do sistema, eu acho que vamos ter uma boa alinhação ou alinhamento com eles. A respeito da segunda pergunta, eu gostaria de fazer um comentário. O secretário Strickland aqui pediu, em Washington também, ou fez perguntas muito específicas sobre esses modelos que o senhor mencionou, os vários modelos que existem. e pese a nossa comunidade que qualquer modelo que proponha seja um modelo que assegure a estabilidade e a segurança do sistema. Então, conforme vai se conformando esses modelos, temos que assegurar de ficarmos comprometidos com eles, porque se falharmos nessa tarefa, não vamos poder chegar a Washington e pedir que se realize essa transição. Fala com o Wade. Eu acho que acabamos já com a fila de oradores. Há um recesso agora, mas antes disso, vamos passar o nosso vídeo online. Brad, por favor, fala Brad Wade. Não é um vídeo, mas uma pergunta da participação remota. A pergunta diz o seguinte, vem da Quênia. Qual o futuro da internet se os países estão tratando ou tentando censurar a internet e certa informação também? Fala com a White, Wolfen. Fala, Wolfen. Todos sabemos que, infelizmente, em muitos países existem regulações muito, muito estritas quanto ao conteúdo da informação. Mas, para sermos claros, a ICANN não está dentro do negócio do conteúdo. A ICANN se ocupa dos nomes e dos números. E a ICANN não pode se introduzir na questão das regulamentações de conteúdo. Apesar disso, o direito de expressão é um valor muito importante e a ICANN, como organização, tem que considerar e tomar decisões que não violentem os direitos humanos, ou seja, que a ICANN tem que fazer todo o possível para evitar o que esteja dentro da sua competência interna quanto aos nomes, números, que pudessem estar em contra ou violar os direitos humanos. Mas, novamente, a ICANN não está dentro do negócio dos conteúdos. Fala com o Wade, antes de passar a palavra a Steve, já que estamos em Singapura, eu acho que vou dizer uma coisa em chinês, porque a próxima semana é ano novo chinês, então eu vou dizer em chinês, feliz ano novo. E também que tenha um grande ano para 2016. Espero que todos tenham um bom ano 2015. Fala Steve Cracker. Antes de passar ao recesso, eu quero fazer um reconhecimento àquelas pessoas que não são muito reconhecidas e que têm a ver aqui com as pessoas que estão por trás da tela preta. Ou do carpete preto. Estou me referindo àquelas pessoas que estão atrás dos tecidos pretos, que é o pessoal da equipe técnica. Eu quero dizer, eu quero contar o que fizeram para estabelecer essa reunião aqui. Fala Nancy Lupiano. Estará pronto em um minuto, Steve. Fala Steve Crockers. Fala Nancy Lupiano. Estabelecer ou trabalhar para uma reunião da ICANN é uma atividade, é uma questão, um assunto muito árduo para poder estabelecer uma sessão, para instalar uma sessão. Leva 2 dias e meio de trabalho, porque começamos 8 horas da manhã e muitas vezes trabalhamos até 9, 10 horas da noite. E esse trabalho nunca acaba, porque há sempre pessoas que estão se pendurando das escadas, que estão armando caixas, tarefas independentes, individuais que fazer, e todos têm que fazer o seu trabalho. É muito interessante ver como se pode trabalhar, e é fascinante, realmente. Antes da cerimônia inaugural, temos que correr, por assim dizer. Eu vou utilizar essa palavra, correr. Então, corremos com o Dr. Steve Crocker, e um processo de ensaio, realmente, a milhares de pessoas que se sentam e que eu tenho que dizer de forma constante, por favor, sejam amáveis e ocupem os seus lugares. E quando eu vejo Steve sentado com muitas pessoas ao redor, então aí eu posso fazer a minha introdução. Eu sou a voz de Deus, senhoras e senhores, eu quero dar a bem-vinda ao nosso diretor do bordo, o Dr. Steve Crocker. Me diga o que passa pela cabeça de Nancy falando sobre o piano. Bom, na verdade, isso vai além do que eu posso falar. Fala Steve Crocker, muito obrigado a todos. Fala Steve Crocker. Bom, depois dos minutos não voltaram, Nancy vai correr pela sala toda.